sacerdote lava minuciosamente o falecido faraó com óleos. Cada etapa da mumificação é importante para seu corpo chegar intacto na outra vida.
Os escavadores exaustos continuam seu trabalho com pás e picaretas. O excêntrico inglês no comando está ansioso por descobertas e não permite que eles descansem.
O faraó Tutancâmon foi assassinado? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica! A egiptomania foi uma onda de interesse, né? Uma onda de interesse sobre o Antigo Egito. E ela chegou muito forte na Europa, ali, principalmente durante o século XIX e no iníciozinho ali do século XX.
É, isso aconteceu principalmente quando, com a expansão europeia, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de guerras napoleônicas, exércitos napoleônicos se espalhando, outras nações europeias também se espalhando, eles vão ter contato com essa civilização que estava... meio adormecida, digamos assim, que era o Antigo Egito, né? Que é uma cultura muito fascinante e muito diferente da cultura europeia. Então, quando os europeus têm esse primeiro contato com isso, eles ficam, cara, que coisa incrível, né? Vira realmente a verdadeira moda, é isso aí que você falou, a egiptomania é a palavra que define isso. O pessoal, os europeus, os ocidentais, eles só queriam falar desse assunto. Né, antigamente não tinha celular para ficar mandando mensagem, para ficar postando meme, mas até nos jornais, por exemplo, o pessoal falava muito disso. Tem até um relato da época, num livro que foi escrito por um biógrafo, que ele escreveu o seguinte: os arquitetos passaram a criar fachadas de estilo egípcio, bolsas femininas, potes de biscoito, garrafas de suco passaram a ser ornamentadas com o símbolo inconfundível da máscara dourada do faraó. Então, realmente, isso aqui é um relato da época, né? Um escrito da época, pra você ver como o pessoal... Os europeus estavam tão fascinados por essa cultura.
É interessante que a gente tem muito material do Egito lá na Inglaterra, né? Ó, novidade, né? É engraçado que um dos primeiros a, entre aspas, né, assim, popularizar essa cultura egípcia foi o Napoleão. Uma das muitas e muitas guerras, né, entre a França e a Inglaterra, né, Napoleão, ele conquistou muitos territórios no Egito. Se o pessoal gostar do tema aí, a gente pode falar mais sobre isso em outro episódio. Inclusive, tá chegando aí um filme do Napoleão, né? Então, com certeza a gente vai falar sobre Napoleão aqui. Mas, enfim, em uma das inúmeras guerras, né? Essas várias guerras entre a Inglaterra e a França, né? Teve essa disputa aí de território ali no Egito, né? E alguns dos artefatos ali mais icônicos passaram pra posse da Inglaterra, né? Nessa disputa ali. Um dos artefatos aí que é muito curioso, né, que foi de extrema importância, né, que fosse achado, foi a Pedra de Roseta, né, que antes disso a gente não tinha nenhuma dica, né, nenhuma forma de desvendar aquela escrita egípcia antiga, né, hieróglifos, né, que são aqueles desenhos, né, a gente vê muito em filme assim, pô. A escrita deles era tipo um pássaro, um cara de lado, um cajado.
E tem milhares de símbolos, né? Então as combinações, elas são assim, enormes, né?
Complicadíssimo. E essa pedra de Roseta era literalmente uma pedra que ela tinha um decreto. Parece até que o decreto nem era tão importante assim, né? Mas foi o único que foi preservado, que tinha os hieroglifos e tinha escrito em grego também, entendeu? O mesmo texto. Assim, não foi o suficiente. Tinha demótico também, que era, se eu não me engano, era tipo um egípcio mais vulgar, sabe assim, mais ralé, entre aspas. Assim,
com gíria, né? É o cara que cantava rap no Egito, aí ele usava esse dialeto.
Gente, claro que eu tô simplificando muito, não era isso, tá? Mas é mais ou menos assim. E o grego, né? O grego que já era, pô, muito mais falado, né? Muito mais conhecido. Eles conseguiram decodificar algumas palavras. Não foi o suficiente, como algumas pessoas acham, né? Não foi o suficiente, pô, pra desvendar toda a escrita, né, de hieroglifo. Não foi isso, mas foi o pontapé inicial ali, ajudou muito nisso, né? Mas nos próximos anos e até no próximo século, né? No iníciozinho do século XX, começam a aparecer muito mais descobertas, assim, e descobertas de importância enorme, gigantesca.
com essa moda, com essa egiptomania, muitos europeus começaram a efetivamente viajar para lá, né? Não era mais esse contexto de campanha militar, né? O pessoal estava com um objetivo ali, então agora você tinha europeus, principalmente ingleses, né? Você observa isso no filme A Múmia, nome bem sugestivo aí, é um clássico, é um filme antigo, mas pô, dá para assistir hoje em dia tranquilamente, em que você observa lá que a personagem principal, ela é britânica, tá no Egito, né? Ela é uma bibliotecária britânica, então você vê realmente uma, não uma fusão, acho que uma palavra fusão muito forte, mas você vê os ingleses vindo participar muito da cultura egípcia, né? Começa a vir pra cá, ou pra cá, como se eu estivesse aqui no Egito. Eles começam
não, estamos
pra...
gravando no Egito, pô. Como
isso,
assim?
Estou aqui à sombra da pirâmide de Gizé gravando esse podcast aqui pra vocês. Então você observa muitos ingleses indo pra lá pra estudar, pra participar. E a partir de 1868, principalmente, o pessoal vai lá como turismo. E aí começa a ter muito mais descobertas e também muitos problemas, como a gente vai abordar aqui.
Esse filme, ele é excelente, tá? Tem muitos anos que eu não vejo ele, mas na minha memória ele é incrível. E eu tenho um pouco de medo de revê-lo, entendeu? Pra não acabar com essa memória que eu tenho dele. Mas esse filme, A Múmia, com o Brendan Fraser, que tá voltando com tudo aí agora, né? Ficou um tempo afastado agora, pô, tá voltando a evidência aí com aquele filme, eu acho que é A Baleia, né, o nome. Esse filme é muito bom, cara, ele é de 99, eu era criança ainda, né? Mas eu me lembro dele e ele é muito legal porque ele é uma releitura de um filme da década de 30, se não me engano, de 32, por aí. Que foi aquela onda, né, da Universal de fazer vários filmes de terror. Quando a gente vê referências a filmes de terror antigo, né, em filmes, em desenhos e tal, a gente vê aquele Drácula, né, classicão, com o cabelo assim bem penteado para trás, com capa preta. A gente vê um monstro do lago, né, um lobisomem e uma múmia.
Sim.
É aquela múmia bem clichêzona mesmo.
É um time terror.
Enrolado em papel higiênico.
É, o time terror do Scooby-Doo. Tem esses personagens
exatamente,
aí.
Exatamente. Essa época aí, cara, foi uma década aí dos estúdios da Universal, né, que eles fizeram vários filmes de terror, né, de horror, na verdade.
Sim.
E A Múmia, esse primeiro, era realmente pra assustar. Contava a história de uma maldição, né, da múmia, que o cara foi enrolado ali, jogado no sarcófago ainda vivo, e ele volta quando os escavadores acham, né, os arqueólogos acham, ele volta à vida e quer se vingar e tal. Esse filme da Múmia, de 99, ele é uma releitura. E ele é muito interessante porque ele não é um filme de horror. Ele é um filme de aventura. E ele tem muitos elementos de comédia. Parece que eles tentaram fazer um novo Indiana Jones.
Verdade.
Com esse tema de múmia. E eu me lembro, cara, de criança, assim, eu gostava muito desse filme. O Brendan Fraser tá muito bom nesse filme. Só que, assim, ele é engraçado. Tem uns momentos, assim, que aparecem várias múmias, né, durante
Sim.
a história. E todas elas têm uma cena cômica que acontece várias vezes, que todas elas gritam. E, tipo assim, a mandíbula cresce de maneira absurda. A mandíbula vai quase
no
umbigo, assim.
É. Eu
lembro. Mas, ao mesmo tempo, tem umas cenas que são assustadoras, cara. E essa múmia principal aí, que é o Imhotep, né? Resumindo, ele é um talarico que ficou com...
Pegou a mulher do faraó, né? Negócio
pegou
assim.
A mulher do faraó, o faraó descobriu, eles mataram o faraó e a mulher teve que se matar ali pra deixar ele fugir. Ele quer trazê-la de volta, mas pegaram ele e mataram ele. Tá, beleza. Ele volta e ele tem esse objetivo, né, de trazer a mulher dele de volta e destruir o mundo, porque todo mundo sempre quer destruir o mundo nesses filmes. Aí, ele tá muito degradado. Ele tá realmente parecendo uma múmia, apesar do CGI da época.
Uhum.
Ele já não tem esse visual clássico, que é um cara só enrolado
Sim.
em papel. Não é isso. Ele realmente parece uma múmia de verdade. Se você procurar no Google aí, como é que são as múmias, elas são extremamente... Imagina assim, ó. Imagina uma uva, agora imagina uma uva passa. Então, imagina a mesma coisa com o ser humano. Então, assim que são as múmias, elas são seres humanos passa, entendeu? Eles são... Imagina o ser humano totalmente seco ali, né? Toda a umidade é retirada daquele corpo. E ele tá assim. Então ele precisa voltar à sua forma normal.
E não tá branquinho, né? Isso. E não tá branquinho essa imagem de que tá enrolado ali naquele papel higiênico ali,
Nem tem papel, branco, cara. Nem tem. O papel não vai ficar ali, 3 mil anos intacto todo em volta dele. Tem uma parte ali de tecido. Na verdade, não é papel, né? A gente tá falando isso de sacanagem. É tecido. Sim, sim. Tem uma camada de tecido ali em volta, mas a múmia mesmo em si, né? A gente precisa tirar isso aí pra gente verificar a múmia. A múmia, ela é analisada sem esses tecidos aí. É só um corpo mesmo bem ressecado e bem escuro, né? E assim que ele tava... E ele começa a pegar partes do corpo de outras pessoas. Então, tipo assim, o primeiro cara que ele mata, ele fica com os olhos do cara.
Sim.
Inclusive, é uma péssima decisão, porque esse cara enxerga muito mal. Ele é a primeira vítima, justamente porque o óculos dele, né? Cai no chão e ele se perde, né? E o Imhotep pega os olhos logo dele, mas aí ele pega olhos, pega língua, e ele vai voltando ao normal. Chega um momento que ele é, assim, ele volta a ser o que ele era antes de morrer, né? Mas assim, tô divagando aqui, lógico, porque o filme é legal pra caramba, vejam aí, que vale a pena.
Pra quem falou que viu o filme há muito tempo, até que você lembrou de bastante detalhe, né? Parece que
porque eu vi muitas vezes.
Não, eu também
vi muitas vezes. Fez parte da minha infância, pô. Tinha até desenho, lembro do desenho animado.
Exatamente. E você mencionou aí também o Drácula, que seria uma das figuras icônicas desse período, dessa coisa de criar histórias de horror. O autor do Conde Drácula, Bram Stoker, ele vai ser também um cara que vai impulsionar essa moda. Porque ele vai escrever um livro sobre múmia também. Chamado The Jewel of Seven Stars, né? A joia de sete estrelas, que ele vai trazer justamente essa temática. Tem uma múmia de uma rainha egípcia chamada Tera, e aí o pessoal revive ela e ela busca vingança, não sei o quê. Então tudo isso vai estimular essa cultura que vai culminar aí nesse clássico filme A Múmia. E é curioso que esse filme que você citou aí, né? A gente falou do filme A Múmia, que foi feito em 99, ele é uma releitura de um filme de 32. É curioso porque esse filme... Ele foi feito, foi gravado 10 anos depois de uma descoberta no Egito que deixou essa moda mais forte ainda, essa moda, essa egiptomania, esse fascínio pela civilização antiga, né? Foi a tumba do faraó Tutankhamon, ou Tutankhamon, tem algumas variações aí, o pessoal vai achar na internet de formas diferentes, mas eu acho que de um modo geral é um nome que a galera conhece. Foi um faraó que ficou tão famoso pela descoberta dessa tumba, que até na época o pessoal fez até camisa com a cara dele, com as coisas que descobriram na tumba dele.
Quem financiou essa descoberta foi um aristocrata britânico chamado George Herbert. Pelo que eu ouvi dizer, cara, ele sofreu um acidente e o médico dele sugeriu que ele procurasse um clima mais seco, que o clima da Inglaterra era muito úmido, né, e fazia mal pra ele. E ele começou a viajar pro Egito. E ele ficou encantado. Ele ficou encantado com a cultura e tal. E ele resolveu, lembrando que nessa época aí, né, na década de 10, né, na verdade, aí era um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que ele começou a viajar pra lá, já tinham várias descobertas de múmias, né, de artefatos, mas nunca se achou uma tumba que tivesse assim, repleta de itens, porque a maioria tem mais de 3 mil anos e foram muito saqueadas, todas elas. Mas esse cara tinha esperança de achar uma nova tumba, que ainda não tinha sido descoberta. E ele começou a financiar um egiptólogo chamado Howard Carter, né, para que ele conseguisse descobrir essa tumba, né? E eles começaram a procurar no Vale dos Reis. Então, assim, eu acho que é bom a gente voltar um pouquinho. Quando a gente fala de Egito, a gente pensa quase que automaticamente em pirâmide, né? E alienígena. Não, tô brincando. A gente pensa em pirâmide.
Até dá pra pensar em camelo também, né? Areia, oásis, coqueiro, no filme da múmia.
E a gente tem, a gente já sabe, né? Imagino que todo mundo que tá ouvindo sabe que as pirâmides eram túmulos, né?
Sim, sim.
Os grandes faraós eram enterrados nas pirâmides. Mas não são todas as múmias que estão em pirâmides, não. Entendeu? Existem várias múmias, inclusive não só no Egito, mas muitos faraós não foram enterrados embaixo de pirâmides. Existe uma localidade lá no Egito chamada Vale dos Reis, né, que tem várias tumbas, E foi lá que o Howard Carter começou a fazer a sua procura, né, de uma tumba que ainda não tivesse sido encontrada.
Exatamente. E nesse Vale dos Reis, você tinha ainda dentro dele, mais especificamente, a região da necrópole, né? Que é a necrópole? É realmente a cidade dos mortos. Então, realmente, era um local construído, um local pensado para ser local de sepultamento. Era a verdadeira tumba coletiva, né? Não que todo mundo fosse enterrado junto, cada um tinha a sua casinha ali, mas era uma região específica para isso, né? E é interessante que esse vale, o Vale dos Reis, ele tem até o momento 63 tumbas. Pô, até o momento que... O que isso quer dizer até o momento? Ainda estão enterrando gente lá? Não, quer dizer que até o momento descobriram 63 tumbas, né? Então catalogando ainda. E cada tumba pode ter várias câmaras, né? Realmente um complexo ali subterrâneo, escavado, construído. E esses dois homens que você citou, que são idealizadores dessa escavação, um que é o cara que tem o dinheiro, é o financiador ali de toda a ideia, e o outro que é o especialista, o Howard Carter, é um arqueólogo, ele já era, assim, digamos, entendido nesse assunto, já sabia mais ou menos onde ir, onde escavar, né, onde pesquisar, e eles ficam lá aproximadamente 6 anos no Vale dos Reis, sem achar nada de muito relevante, né? Então você vê que realmente foi um processo demorado, até que em 4 de novembro de 1922, eles fazem realmente uma descoberta reveladora. As fontes de como isso aconteceu, precisamente, elas divergem, mas uma das histórias que eu achei bem interessante aqui foi que foi praticamente ao acaso. Um dos garotos, você tinha ali vários escavadores, né, vários operários, não era somente o Lorde Inglês e o arqueólogo ali, cada um com a sua
parada. Os dois cavando.
Os dois cavando um vale gigantesco, não era assim. Então você tinha toda uma equipe de escavadores financiados ali, pagos por esse financiador rico, esse Lorde Inglês. E você tinha um garoto que era ali um ajudante, e ele ficava levando e trazendo água para os escavadores, lá é muito quente, obviamente. E ficava levando e trazendo água em ânforas, que é aquele vaso, né, de argila, de barro, que você coloca a água. E aí, um dos momentos que ele vai colocar essa ânfora no chão, ele precisa cavar ali, porque ela tem um fundo arredondado. Se ele só colocar ela em pé ali, ela vai tombar, vai cair a água. Então, ele cava o chão um pouquinho e acaba se deparando embaixo da areia com alguma coisa, com uma espécie de piso, uma espécie de degrau que está escavado ali debaixo daquela areia. Aquilo ali chama muita atenção. E aí o Howard Carter, junto com vários escavadores, eles vão lá e começam a trabalhar em cima daquele local específico, começam a perceber que, na verdade, aquilo é a entrada para uma tumba. Então aquilo ali era só o primeiro degrau de uma escada, não era uma escada muito funda, mas uma pequena escada que ia e estava tudo soterrado pela areia. E é interessante que, nesse momento, o financiador, o Lorde Inglês, ele não estava lá. No dia dessa descoberta, no dia que eles acharam...
O único dia que ele tinha que estar lá.
Ele não está. Ele estava lá, justamente voltou para a Inglaterra, onde o médico falou que ele não deveria estar, porque era muito úmido. Então, no dia 4 de novembro, ele não estava. E aí, eles escavam e se deparam com um selo, uma porta selada, ou seja, lacrada. Né? Você não podia simplesmente entrar nessa tumba. Os escavadores se depararam com isso. E eles aguardam o retorno desse Lorde. O cara não ia perder a oportunidade de entrar para a história. Né? Ele não ia perder o nome de ter, não ia perder a chance de ter o nome dele registrado nessa descoberta. Então eles esperam o retorno dele. Ele chega no dia 26 de novembro para fazer o rompimento desse lacre, né? A abertura dessa tumba que estava selada, que estava lacrada. E um escrito, e um relato da época, de que Howard Carter teria dito, né, ali o arqueólogo, o escavador, o especialista, ele disse o seguinte, isso aqui foi documentado. Ele disse: tivemos a impressão de olhar para a sala de adereços da ópera de uma civilização desaparecida. Detalhes do interior da câmara emergiam lentamente da névoa. Animais estranhos, estátuas, ouro, cintilar de ouro por toda a parte. Então, quando eles entraram com a devida autorização do Lorde, eles entraram nessa tumba, tava tudo escuro, obviamente, eles entraram com aquelas tochas iluminadas, né? Você vê isso bastante no filme da Múmia, acho que a gente vai citar o filme da Múmia várias vezes aqui. Eles entram nessa tumba e realmente veem uma enormidade de tesouros intocados, muita coisa interessante, muita coisa de uma civilização tão distinta, tão diferente da deles.
É interessante, né, que antes de entrar, eles primeiro fazem um buraco, né, na passagem, assim, na entrada, né? que passa só a mão, né? Eles acendem uma vela e colocam só a mão lá dentro. E eles vão observando se a vela vai apagar. Porque eles queriam saber se tinha oxigênio lá dentro ainda, né? Sem falar que poderia ter algum gás inflamável.
É,
né?
Eu ia falar assim, isso, cara.
Perigoso pra caramba.
Imagina que perigo.
Mas ali a vela continua acesa normal, né? Então eles abriram o caminho e foram entrando. Cara, se vocês procurarem, vocês... existem muitas fotos, todas elas montadas, lógico, para parecerem, né, o mais interessante, assim, mais dramática possível, né? Mas ainda assim são muito interessantes porque é o mesmo pessoal, né, que entrou lá e é realmente a tumba. E é uma tumba, já vou adiantar aqui, que estava extremamente preservada.
Ela estava tão bem preservada que eles recuperaram de lá objetos como, por exemplo, um sarcófago de 110 quilos de ouro puro. Irmão, eu se fosse ladrão, em qualquer época da história, e conseguisse entrar numa tumba e tivesse 110 quilos de ouro puro, eu ia dar um jeito de tirar aquilo dali. Não sei vocês. É, tinha uma carruagem de ouro também, duas estátuas de sentinela de madeira também, dourada, tudo muito dourado, santuários para diversos deuses, busto dourado de uma vaca, né, a vaca celestial, tinha jarros de vinho branco e tinto, esses vinhos eu não beberia, mesmo sabendo que vinho tem, em teoria, tem validade indeterminada, eu não beberia. Né? Tinham réplicas de barcos, muitos objetos pessoais, faca feita de metal, proveniente de um meteorito. Isso aqui eu achei incrível. Né? Então, com a pedra de um meteorito...
Aí, alienígena aí.
Alienígena. Já pode falar, pirâmide, alienígena, não sei o que. Aí, tá a comprovação, uma faca de meteorito. Né? Caixões, muitos caixões, né? Muitas coisas. Cara, tipo assim, tinha tanta coisa que eles levaram anos para catalogar tudo, né? Iam retirando ali o que dava para ser retirado, catalogando, fotografando, como você falou, e montando o inventário de tudo que tinha ali dentro. Levaram anos, né? Não foi rapidinho, não.
Eles já levaram anos para achar, né? Principalmente por causa da Primeira Guerra Mundial, que a gente sabe que foi nesse meio tempo, eles tiveram que parar as procuras durante a Primeira Guerra, depois que acabou eles voltaram. Inclusive, por isso que o Lord Carvon, a gente chamou ele aqui de George Herbert, né? Que é o nome dele, mas sim, o título dele, né? É Lord Carnarvon. Ele ia acabar com essa pesquisa aí, né? Justamente porque depois da guerra, né? A fonte começa a secar um pouquinho, né? E dizem que o Howard Carter, ele, pô, teve que rebolar ali, teve que suplicar muito pra conseguir mais uma tentativa. E foi justamente quando ele conseguiu achar. Né? Que bom que o Lord Carnarvon deu essa última chance aí pra ele, né?
Os dois acabaram ficando muito, muito famosos por conta disso aí, né? Então que bom, e nós temos bastante coisa pra estudar sobre isso hoje em dia, né?
Inclusive, é interessante, você tava falando aí, é muito bom saber, na verdade eu já sabia, né? Não me surpreende nem um pouco, mas é bom o pessoal que tá ouvindo aí saber quem é Bruno Campos, né? A gente tá aqui falando de descobertas, né? Civilizações incríveis, né, importantíssimas, né, para a humanidade, de mais de 3 mil anos, que eram soberanos ali naquela área e tal, e o nosso amigo Bruno Campos está aqui falando que queria ter roubado esses achados, né, mas tudo bem. O cara ia derreter a máscara de ouro ali do faraó para poder vender, mas não tem problema não, não me surpreende.
Tá? Eu me coloquei no lugar do ladrão ali, cara.
Quem conhece,
se eu fosse um ladrão da época, eu não teria escrúpulos para roubar
Bruno
a tumba
Campos
de faraó.
Não foi o primeiro a querer roubar isso aí. Vários outros quiseram. A grande maioria das tumbas foi roubada, foi, né? Roubado. Como eu já tinha falado antes. Sobraram poucas coisas. Se vocês procurarem na internet, vocês veem, inclusive, né, ali no iníciozinho do século XX, as pessoas vendendo múmias na rua, ali nos mercados de pulgas. Elas vendiam múmias, até porque algumas pessoas bebiam raspas de múmia, achando que era medicinal. Então, esses roubos, né, das tumbas aconteciam desde aquela época, desde a antiguidade, tá? Mas essa tumba, ela foi relacrada. Eles conseguiram ver que em uma parte ela foi lacrada. Tinha um lacre rompido, né? E depois um novo lacre que não estava rompido. Então, provavelmente alguém já tinha entrado bem na época mesmo, lá 3 mil anos atrás, alguém deve ter tentado entrar, perceberam e lacraram ela de novo. Então, ela estava praticamente intacta, tá? Todos os objetos ali estavam lá dentro ainda. Inclusive, né, como ele já citou, e todos esses objetos bem diferentes, assim, né, bem inusitados, como uma faca alienígena, tô brincando, uma faca ali de meteorito, né, e também alguns que ninguém esperava, tipo bengalas, tinham várias bengalas lá dentro também.
E o item mais importante que foi achado lá dentro, né, item, o objeto, o achado, o tesouro mais importante que acharam lá dentro, foi justamente a múmia desse faraó, chamado Tutancâmon.
Mas eu já falei aqui que o clássico, né, a visão clássica da múmia é o quê? Aquele cara enrolado em papel higiênico. Mas como é que eram as múmias, né? Como é que eles eram mumificados? Como é que acontecia isso? Por que os egípcios mumificavam seus mortos?
Exatamente. O porquê é uma pergunta muito importante. O Antigo Egito era uma sociedade muito teocrática. O que isso quer dizer? Muito centrada nessa figura religiosa de Deus, de deuses, eles respeitavam muito isso, né? E o faraó, ele era visto em muitos momentos da história, muitas dinastias, o faraó era visto como um próprio Deus, né? E isso dava uma importância, além de social e política, ele dava uma importância religiosa para ele. E aí, consequentemente, quando esse faraó morria, você precisava de um ritual muito específico, um ritual muito místico para que ele passasse dessa vida, né, essa vida que nós estamos, para a próxima, que nós vamos saber no futuro, se tem ou não, mas os faraós já sabem. Então eles que tinham esse ritual, que era extremamente reservado, tá? Você até tem alguns papiros que sobraram da época, que são preservados, por exemplo, você tem papiro de Eudoxo, do século 2 a.C., esse não é sobre mumificação, esse é sobre astronomia. É, mas só para mostrar que existem papiros, existem documentos dessa época que se preservam até hoje. Mas a técnica de mumificação era muito reservada. Mas por que que eles realizavam? Né? Falei aqui, o faraó morria e era mumificado. Mas por quê? Ainda não expliquei o porquê. Dentro da mitologia deles, eles tinham um deus chamado Osíris, tá? E eles acreditavam que esse cara, ele foi o primeiro rei do Egito, tá? Isso dentro da mitologia, né? Não se tem comprovação de que existia um cara chamado Osíris e que ele foi um faraó, não foi um rei do Egito.
Lógico. Mas eles acreditavam... Não, inclusive, os faraós, eles eram como se fosse a manifestação de Osíris, né?
Sim,
no
sim,
mundo,
sim.
Né? Os faraós, lembrando que eles não eram só reis, eles tinham essa veia divina, né?
Sim, sim, sim.
Os faraós eram deuses na Terra.
Sim, eram deuses.
Né? Inclusive, é só deixar uma curiosidade aqui, que isso aqui eu não sabia, eu descobri ontem. Faraó, na verdade, é uma palavra que é derivada, né, de um hebraico muito antigo, que significa casa muito grande, tipo a mansão. Então, faraó é tipo aquele cara que mora no casarão. Esse não era o nome que era dado por eles, não. Esse nome foi ficando popular muito depois. Entendeu? Mas só pra deixar claro, eles eram reis, né? Só sim, que sim. Eles eram reis que tinham essa, vamos dizer, essa linhagem divina que a gente observa em várias outras culturas também.
Ah, é, com certeza, exatamente. E Osíris teria sido o primeiro rei e ele tinha um irmão que invejava muito justamente por esse rei. Esse irmão se chamava Sete, também um outro deus do panteão de deuses egípcios, e ele queria usurpar o trono do seu irmão. Aí pra isso ele vai lá, assassina o irmão, esquarteja ele e espalha os pedaços dele pelo Egito, tá? Então você vai começar a observar aqui alguns símbolos muito fortes pra mumificação, como eu vou mostrar. E aí a Iset, que é a esposa de Osíris, ela deseja trazer de volta Osíris pra vida, quer trazer de volta o rei. Então ela reúne essas partes do corpo dele e costura a parte com linho. Olha aí, um símbolo que a gente conhece bastante da mumificação, com linho. Né? E aí junto com Neftis, que é a irmã dela, elas dão um sopro da vida no morto. Né? Que é realmente assoprar na boca do morto como se ele fosse voltar a respirar. Também um símbolo muito forte. E aí ele retorna à vida. Né? Então os egípcios antigos acreditavam nessa história e diziam, tinham essa crença de que o faraó tinha que passar por esse mesmo processo, né? Obviamente, não ia esquartejar ele e espalhar pelo Egito, outra pessoa ia ter que procurar. Não era exatamente isso. Mas o corpo sepultado dele ia passar por esses símbolos que Osíris também passou.
Mas interessante falar que não só faraós eram mumificados, tá? Inclusive, não era nem só o pessoal com dinheiro, né, que fazia. Existiam umas formas mais baratas, né, e mais simples de mumificar a população mais... Não vou dizer a população comum, sim, né, sim, todos sim. Os servos e tal, mas não era reservado só para os faraós, não. Então, como eu falei, né, foram encontradas muitas múmias, apesar de terem lá seus 3 mil anos, né, de idade já, foram encontradas muitas múmias, muitas viraram remédio, né? Muitas foram raladas aí, bebidas e comidas.
Como pode,
muitas cara. Foram, inclusive, peça central de festinha na Inglaterra, né?
Cara, isso é absurdo. Muitas múmias traficadas, né?
Aí.
Muitas foram compradas e outras foram roubadas e levadas de volta pra Europa, né?
É, exatamente. Então, não vou dizer que é comum, porque assim... É muito antigo, então nem todas sobreviveram todos esses anos. As que ficaram mais preservadas foram justamente umas que passaram por um tratamento, né, vamos dizer assim, né, uma mumificação muito mais cautelosa, né? Essas mumificações, elas levavam até mais de 70 dias, entendeu? Então, e assim, até hoje, ainda não se sabe exatamente como elas ocorriam, né? Porque não tem muito documento sobre isso. A gente sabe o óbvio, né? Que eram retirados os órgãos internos, né? Colocados em jarros. O cérebro, na época, apesar deles terem até uma medicina bem avançada para a época, eles não sabiam que o cérebro era um órgão importante, né? Então eles só enfiavam um gancho pelo nariz e arrancavam o cérebro assim, pedaço por pedaço, e ele era assim, descartado. Né? Todos os outros órgãos, eles eram preservados dentro de pequenas, pequenos jarros.
Sim,
né?
Sim.
Só o coração ficava dentro do peito, porque quando a pessoa morria, ela era testada por Anubis. Né? Anubis botava o seu coração, bota o seu coração numa balança, né? E do outro lado ele bota uma pena. E o coração não pode ser mais pesado que a pena. Senão ele te manda pro Deus... monstruoso lá, que é meio crocodilo, meio leão, meio hipopótamo, não
que
sei
virou
que,
um personagem da Marvel,
que vai...
o homem jacaré.
E ele come a sua cabeça, é mó doideira, ele come a cabeça da sua alma. Olha só que loucura.
Exato.
Mas é basicamente isso.
Esses órgãos e jarros específicos também é explorado no filme da Múmia lá. Cada jarro,
sim,
ele era selado com uma cabeça representativa de um deus. Era o deus que protege, eu não vou lembrar do nome dos deuses aqui, mas eram muitos, né? Ah, o deus do estômago, não era o deus do estômago, né? Mas era o deus que protegia aquele jarro que tava acondicionado o estômago, o outro o rim, o outro pulmão, etc. Então isso também é bem explorado. Mas como você falou, que é bem interessante, não eram só as pessoas ricas, influentes, principalmente faraós, que recebiam a mumificação. Na verdade, todo mundo queria passar por esse processo, porque de acordo com o Livro dos Mortos, esse era o caminho para chegar ao reino de Osíris, que passou a ser considerado o deus dos mortos. Então todo mundo queria passar por isso, mas nem todo mundo tinha condição, até porque muitos materiais desse processo, além de ser demorado, como você falou, alguns demoravam 70 dias, eles ficavam em casas específicas, em templos específicos que ocorriam a mumificação. Você tinha sacerdotes treinados ali, então o corpo ficava ali muitos dias, e existe um custo para isso, e os materiais também. Né, você usava muitos bálsamos, né, para limpar o organismo, você usava resinas para preencher as cavidades onde os órgãos estavam, canela, mirra, né, por causa do cheiro que o corpo em decomposição de causa. Imagina o corpo ali 70 dias ali em cima de uma mesa sendo tratado, então o pessoal ia acondicionando esses materiais que eram muito caros na época. São caros até hoje, né? Se você pensar, sei lá, num perfume muito cheiroso, ele vai ser caro. Então era um material caro nessa época, nem todo mundo tinha condição. Os familiares ali que queriam mumificar o seu ente querido que faleceu não tinham essas condições.
É interessante que isso era a peça central, assim, era a principal preocupação dos faraós, era como eles seriam enterrados. Eu li um livro bem antigo, não vou lembrar de que ano mas ele inclusive, ele pertencia à avó da minha esposa. Eu encontrei lá na casa do avô dela, lá eles me deram o livro, bem interessante. O nome do livro é O Último Deus do Nilo.
Pô, maneiro.
Tá, cara, esse livro, eu acho que o nome do autor Wilbur Smith, alguma coisa assim. Depois eu vou botar na descrição aí, tá? Cara, muito interessante, ele é ficção histórica, né? Assim, Vocês já perceberam que as referências que a gente traz aqui sempre vão ser coisas mais acessíveis. A gente quer mostrar pra vocês coisas legais que têm a ver com história, né? A gente não fica aqui botando bibliografia de estudos, né?
De livro didático.
De pesquisas.
Artigo científico.
Não, não é o nosso objetivo, né? Ficar aqui divulgando artigo científico. Não é. Tem muitos outros canais aí que são focados nisso. Então, se você estiver querendo um estudo aprofundado, tem vários aí. Vocês podem até entrar em contato com a gente se vocês quiserem uma indicação, né? Mas aqui a gente tá falando de coisas maneiras, né? Esse é o nosso foco. Então, a gente fala muito de ficção histórica. Então, esse é um livro de ficção histórica que ele conta justamente a história. Primeiro, o principal, ele é um escravo. Ele é um escravo, só que ele é um escravo, assim, de altíssima importância. Esse cara é um médico. E vou até confidenciar pra vocês aqui que a única coisa chata do livro é essa, que esse cara, o nome dele é Taita. O principal, ele é bonzão até demais.
Ele é o escravo. Ele é o Steven Seagal do Egito Antigo.
Não, ele sabe tudo.
Ele sabe tudo.
Ele sabe tudo, meu irmão. Ele é médico, ele é arquiteto, ele é engenheiro. Ele é tudo. Ele é tudo.
Até escravo. Noção,
ele era escravo do grão vizir. Né? Só que ele fazia o trabalho do grão vizir. Então, assim, tudo ele fazia. Ele é bonzão em tudo. Mas, mesmo assim, vale a pena ler o livro. É uma série de livros, eu acho que são três. Eu só li o primeiro, por enquanto. Enfim, nesse livro, você acompanha esse Taita aí que tá na corte de um faraó chamado Mamose. E esse faraó, o trabalho da vida dele é construir seu próprio túmulo. Como muitos faraós foram realmente, tá? E ele dedica praticamente a vida dele pra isso. Por quê? Porque ele tá pensando no futuro, na vida eterna, no pós-morte, né? Tem toda uma trama política nesse livro, é bem legal. Tem romance também. Esse livro eu diria que ele é quase erótico. Tem muitas cenas de sexo, entendeu? Que eu acho até meio desnecessário. Só que os detalhes da cultura egípcia estão muito bem descritos ali. É muito legal. Uma leitura bem fácil, bem legal. E você vê que esse faraó Mamose, ele investia praticamente tudo no túmulo dele. Tudo. E acabou que nessa época o Egito foi invadido, entendeu? Por uma outra etnia que eles nem conheciam, que chegaram de cavalos, tá? Isso aí é antes de ter cavalo no Egito. Os egípcios não sabiam nem que porra era essa, que cachorrão é esse que eles estão montados, entendeu? Mas é verdade, cara. No livro ele descreve isso aí, que os caras não conheciam os cavalos ainda e tal. Enfim, o cara teve que fugir de lá, acabou morrendo antes da tumba ficar pronta. E provavelmente foi isso que aconteceu com o nosso faraó aqui. Ele morreu antes que a tumba ficasse pronta. E então ele foi alocado numa tumba que, entre aspas, seria menos glamurosa, né? Uma tumba menorzinha, mais escondida. Por isso que não acharam ele. É um dos motivos possíveis.
Exatamente. De um modo geral, os faraós, eles queriam construir uma pirâmide, né? Queriam construir esse edifício gigantesco para entrar no pós-vida com muita classe, né? Muita nobreza. E, como você falou, um dos motivos é que tava sem recurso, tava num momento ruim para construir. E aí esse faraó aqui, o Tutancâmon, ele foi sepultado nos vales dos reis. Mas também tem um detalhe importante, é que ele morreu muito jovem, né? Então, às vezes, não deu tempo de construir. Às vezes, ele até planejou. Quero uma pirâmide desse tamanho. Aqui, ó, 300 metros de altura. Mas não deu tempo, né? E aí ele foi sepultado realmente no Vale dos Reis, nessa tumba que a gente falou que o Howard Carter achou aqui. E uma das características dessa tumba dele é que ela tem várias câmaras. Né, acondicionado vários itens ali, essa enormidade de itens que a gente falou, e em algumas dessas câmaras também, além da múmia do faraó, você tinha múmias de outras pessoas.
Isso é interessante, cara. Isso é interessante porque no início, quando acharam ele, né, perceberam, era bem óbvio que aquilo ali era um faraó, né? Inclusive, eles já tinham uma noção de que era o rei Tutancâmon, né? Os americanos gostam muito de chamar de rei Tut, né? O rei Tut que tava ali, e era bem, bem visível que era o faraó, porque ele tava num sarcófago de ouro, com a máscara de ouro, Tá bem claro. Só que esses outros corpos não se sabia muito bem. Mas, assim, é de se imaginar que eram da família dele. Mas, a gente falando de 1922, a gente não tem a tecnologia de, né, de para desvendar o DNA daquelas múmias ali para saber exatamente quem eram.
É, no início foi tudo conjecturação. É, tanto que eles não tinham registros, por exemplo, de quem teria sido o pai de Tutankhamon nessa época, né, quando eles descobriram a tumba. Isso vai ser posterior justamente por esse processo de teste por DNA, só que isso bem mais na frente. E eu já vou falar que, cara, eu acho isso incrível. Eu já acho essa questão de fazer teste de DNA, descobrir parentesco, uma coisa absurdamente tecnológica, é fascinante, com pessoas vivas. Imagina.
Agora em múmia?
Imagina com uma múmia que tá 3 mil anos ali, né? Isso reflete nesse processo de mumificação que a gente falou. Cara, o bagulho era tão bem feito, ao ponto de 3 mil anos depois, você conseguir coletar ali uma parte daquele corpo pra fazer um teste de DNA. E aí, realmente, eles vão fazer essas múmias e vão perceber que é exatamente isso, é a família dele que tá ali. Isso me leva até a pensar de uma maneira meio mórbida. Será que, tipo assim, mataram todo mundo junto com ele, pra todo mundo fazer a passagem junto? Mas enfim, não vou pensar nisso, não.
Mas em dado período, isso aconteceu, mas aconteceu com servos, né? Com escravos. Isso chegou a acontecer, mas eu já pesquisei também, e nesse livro que eu falei, eles falam sobre isso. Em dado momento, eles substituem os servos por bonequinhos, por representaçõezinhas, entendeu? Eles esculpiam, assim, normalmente em madeira, né? Fazia uma réplica daquela pessoa, escrevia o nome e enterrava junto.
É, mas é um pensamento mais humano, né? Mas isso aí no filme da Múmia também é abordado lá, quando o Imhotep, o vilão principal do filme, lá, o sumo sacerdote, o talarico, ele comete seu crime e vão mumificar ele vivo, que essa era a crueldade, né? Como a gente tá falando aqui, a mumificação, ela é um processo religioso, com uma pessoa morta. Nesse filme, o castigo dele é ser mumificado vivo, né? Aí corta.
E com escaravelhos, comedores de carne.
Comedores de carne. Então é um negócio, se torna uma coisa muito dolorosa. Deixa de ser uma coisa respeitosa com o morto e passa a ser um castigo. E os sacerdotes dele, porque ele era o sumo sacerdote, os sacerdotes dele são mortos e aliás, mortos não, são mumificados vivos. Tem essa cena lá, né? O filme fica tendo flashes, né? Então, realmente é bem mórbido pensar que talvez isso já tenha acontecido. E você falou dos bonequinhos aí, só uma curiosidade interessante. Não eram só pessoas que eram mumificadas, não. Né? Alguns animais também, principalmente animais que eram associados a deuses, animais que eram enxergados de formas religiosas. Por exemplo, você tinha um touro lá, que era bem famoso, era o touro de Apis. Ele ficava sendo cuidado no templo de Ptah, que era um deus também desse panteão. Ficava na cidade de Mênfis. E era bem curioso, que ele tinha vários símbolos colocados nele. Ele usava roupa, objetos de ouro, né? Uma coisa bem para endeusar ali o touro, botar ele num patamar. Não era só o boi largado, não. Ele era todo muito bem cuidado. Tinha banho, tinha não sei o quê. Tinha uma infinidade de coisas. E quando ele morria, ele era mumificado. E alguns dias após, o sumo sacerdote lá, o responsável por esse templo, ele ia no rebanho de touros pra procurar qual deles era a reencarnação do touro. Olha que doideira. Então assim que morriam, eles iam lá e, pô, beleza, quem assumiu essa alma aí, né? Então eles iam procurar.
Muitos animais eram mumificados, mas principalmente também os gatos, né? Os gatos
sim.
São muito importantes pra mitologia egípcia, né? Que eles são, se eu não me engano, eles são guardiões da porta do inferno.
Guardiões do submundo, um negócio assim.
Submundo, Inclusive no filme, a gente vai falar do filme da múmia o episódio inteiro.
Não tem como não falar.
No filme, a múmia tem medo de gato.
Sim.
Tem medo de gato. Tem uma cena que ele joga um gatinho em cima dele e ele fica assim sem saber o que fazer, cara. Aí dá tempo deles fugirem. Ele fica assim em estado de choque com o gatinho.
Tem uma cena também do gato andando no piano, assim, aí fazendo barulho no piano. A múmia olha assim, aí vê o gato e se foge. Correndo, mó gatinho fofinho em cima do piano, mó cena linda de filme de...
Gatinho
de
lindo.
Gatinho lindo, branquinho, não sei o que.
É, cheio de medo.
A múmia foge correndo.
Você estava comentando aí agora sobre outros corpos, né? Outros corpos mumificados numa tumba, né, de alguém que talvez fosse o senhor, né, talvez fossem os servos e tal. No caso do Tutancâmon, tinha umas outras múmias também que a princípio ninguém sabia quem era, né? Eles sabiam que aquele ali era o Tutancâmon porque, como a gente já falou, a tumba estava selada, né? Tinham inscrições. É, ele, obviamente, era um faraó pela forma que ele foi enterrado, né? Com sarcófago de todo de ouro, máscara de ouro e tal. Mas tinham essas outras múmias ali que, por várias décadas, né? A gente não sabia quem eram.
O sarcófago, como você falou, cara, além dele ser totalmente de ouro, eram várias camadas, né? Você tinha o sarcófago, que é aquele bem icônico, com um desenho, e por cima você ainda tinha uma espécie de caixa de um material rígido, né? De pedra mesmo, que eram também várias camadas. Então você via claramente que aquele objeto, aquela múmia que estava ali, era realmente a mais importante dessa tumba. Mas não era a única, né? Como a gente falou, tinham várias outras múmias de tamanhos diferentes, em salas diferentes. Algumas delas eram até escondidas. É, eles dão nomenclatura específica para essas tumbas de KV e uma numeração, né? E duas dessas eram escondidas até então. Dentro de uma tumba você ainda tinha câmaras escondidas, né? Inicialmente, eles só poderiam conjecturar quem era, né? Ah, esse aqui é Tutankhamon, beleza. Quem é o resto? Quem é a galera? Até que se desenvolveu, com o tempo, a tecnologia do exame de DNA. Então eles puderam fazer exames de DNA nessas múmias, e isso já vou deixar...
Rolou um ratinho.
Rolou
um ratinho ali na tumba.
Rolou um programa do ratinho na tumba, exatamente. E, cara...
Pessoal aí que cresceu nos anos 90 aí, né, pessoal que é da década de 90 pra trás aí, pessoal que é de 2000 pra cá não vai pegar referência, né? Mas o ratinho que tinha esse programa, né, de revelar quem era o pai, quem não era, né?
Não é o pai! Todo mundo... Era mó... Assim, não era algo, digamos, saudável pra família, né? Você tava explorando ali, enfim, mas eu não vou entrar na ética daquele programa.
Não é pra ninguém.
É. Não, não vamos abordar a ética do programa do ratinho, mas o que aconteceu foi realmente um ratinho. É, eu acho particularmente incrível essa questão da pesquisa genética em múmias. É, já é muito incrível em pessoas vivas, né? Você tem mais de uma técnica tirando ou pelo sangue ou por outras partes do organismo, né? Outros resíduos do organismo. Mas, pô, vamos lá. Um negócio que estava lá mumificado há 3 mil anos e os caras conseguirem tirar um pedaço ali que dá para fazer um exame de DNA, cara, eu particularmente acho muito incrível. E isso só mostra como o processo de mumificação que a gente falou, ele era executado de uma forma muito... muito característica, muito eficaz, né? Muito eficaz, a ponto de ter um pedaço do organismo ali, do corpo, que se sustentou para ser feita uma pesquisa genética. E aí eles começaram, inicialmente, a fazer de uma múmia para outra, para ver se elas tinham uma relação de parentesco, né? Eu levantei a hipótese de que eram sacerdotes dele. Eram os funcionários dele que foram mortos para ir trabalhar para ele depois da vida, né? Imagina, os caras não se aposentam nunca, morre e ainda tem que trabalhar pro faraó. Mas não foi esse o caso. Realmente se revelou que as outras múmias, né, algumas delas que estavam ali, tinham um parentesco com o Tutancâmon. Inclusive, e especialmente, um outro faraó chamado Akhenaton, que veio a se comprovar que foi o pai dele. Eles não tinham essa certeza ainda, não tinha registro, né? Mas a partir do teste de DNA, do exame de DNA, eles perceberam que estava lá também nessa tumba o pai dele, Akhenaton.
Isso aí é interessante, porque a princípio, assim, pelos registros, eles sabiam que Tutancâmon era o filho de Akhenaton, mas não sabiam que aquela múmia ali era Akhenaton.
Isso.
Isso chama atenção, porque lembra que eu falei? Eles sabiam que aquele ali era o Tutancâmon porque ele estava enterrado como um faraó, né? Com todas as honras. Então, se eles não sabiam que aquele outro lá era o Akhenaton, então ele não foi enterrado com as mesmas honras. Isso é interessante. Uhum. O Akhenaton, ele foi um dos faraós mais infames, né, do Egito, né? Por dois motivos. Ele foi muito ousado. Primeiro que ele mudou a capital do Egito, né? De Tebas para Akhetaton, que foi uma cidade que, na verdade, ele criou, né? Que era em homenagem ao deus Aton. Akhetaton significa o horizonte de Aton. Mas quem foi esse deus Aton? Cara, o deus Aton, ele seria um deus sol, né? Diferente de Amon-Ra, que seria, né, era o deus maior anteriormente, né? Que simbolizava o sol também. Ele começou um novo culto, né, desse novo deus, inclusive pro choque de todos os egípcios, né, da época, era um culto monoteísta.
Uhum.
Então, exatamente. Ele ele impôs que o Egito, a partir daquele momento ali, cultuasse um único deus, o deus Atom, né? E isso aí foi um escândalo. Então, depois que ele morreu, cara, eles meio que tiraram todas as honras dele, até dizem até que eles rasparam o nome, assim, das paredes e tal, onde ele estava enterrado. Ele foi achado, assim, como uma pessoa, né, de certa importância, mas ele não estava enterrado como um faraó. Ele não estava enterrado como o Tutankhamon, né? Inclusive, é atribuído ao Tutankhamon desfazer, né, essas decisões do pai. Ele voltou com o culto, né, politeísta, né, de vários deuses, né, que a gente já conhece, né, os vários deuses do Egito, né, que a maioria são meio animais e tal, né? Sim, voltou com esse culto tradicional.
Um ser humano com cabeça de animal, né? A imagem, assim.
Eu esqueci qual o nome pra isso. Fugiu da minha cabeça. Mas, enfim. e ele voltou com a capital do Egito ali pra Tebas, né, onde tava antes.
Só a respeito dessa religião monoteísta aí, o jogo Assassin's Creed Origins, que se passa no Antigo Egito, ele aborda isso, lembrando sempre que esse jogo não é um livro didático, mas ele é totalmente embasado por historiadores, e tem uma missão, né, uma side quest nesse jogo, que engloba uma seita que está tentando trazer de volta essa religião monoteísta do deus Atom. Né? Lembrando que o jogo ele se passa já quase ali já tem o Império Romano, então é assim, bem poucos anos antes do ano zero, né? O ano que marca a Era Comum, né? E é bem interessante também. E nesse jogo, inclusive, se vocês, assim como eu, não tiverem dinheiro no momento pra conhecer o Egito, pode ir no Discovery Tour do jogo e conhecer a cidade de Tebas.
Não, cara, que isso? A gente tá gravando do Egito agora, nesse momento.
Então venha pra cá conhecer a cidade de Tebas, que era a capital antes da cidade da Brasília do Egito, né? Que ele criou, fez uma cidade planejada pra ser a capital. Vem aqui conhecer Tebas com a gente.
Não, aqui Taton era Brasília.
Isso, cidade planejada.
E Tebas era o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro, que era uma cidade que cresceu à margem, no caso lá é um rio, aqui é o mar. Né? Mas enfim, vamos fazer paralelo com o Brasil,
mesma coisa,
não tem nada a ver. E justamente, ele foi um rei impopular, um faraó impopular, às vezes até por isso que se justifica ele não ter tido as mesmas honras do filho. E além dele, além do pai de Tutankhamon, outras múmias também foram identificadas como familiares próximos. Você tinha ali também uma irmã que era a esposa dele. Tá, então tinha muito essa coisa de relação consanguínea. Eles tiveram dois filhos, isso tudo baseado nos estudos genéticos ali. Tiveram dois filhos pequenos que não sobreviveram. Então você tinha múmiazinhas ali, né? Sarcófagozinhos, tumbazinhas pequenas. Você tinha alguns que também não foram identificados. Que aí os historiadores chamaram de uma mulher velha o outro, se eu não me engano, deram um nome incógnito assim também.
Era a mulher jovem
a mulher jovem e a mulher velha. Então, realmente, você vê que tudo ali era muito interligado, parentesco.
Essas aí, inclusive, eram as que estavam nas alcovas escondidas.
Escondidas,
ali. Parece que eram umas salas bem pequenas, assim, que tinham portas falsas, né?
Sim.
Portas, assim, paredes falsas, na verdade, né? Tampando a entrada ali. E realmente tinha dois bebezinhos ali que um deles, eu acho que eles não conseguiram chegar numa conclusão assim, satisfatória do DNA, não. Mas o outro, eles chegaram à conclusão de que era uma...
filho, né?
Eram duas meninas, se eu não me engano, né?
Isso.
Uma era filha do Tutankhamon, então assim, subentende-se que a outra também era. E é interessante a gente falar sobre isso aí, relação consanguínea.
Sim.
A gente já viu isso aí, pô, agora... mudando totalmente a localização e a época, né?
Virando a
na
chave
Europa
total.
Medieval, na Europa medieval a gente via isso aí também, né? Uhum. Casamentos entre primos e tal, né? Pra manter aquela linhagem, né? Isso.
Sim.
Aí existe, pô, há muito tempo, a gente tá vendo aí, que no Egito também, né? A gente vê isso aí no Game of Thrones, né? Os Targaryen...
Família Targaryen.
Fazem isso, né? Eles casam com irmãos, né? Pra manter uma, entre aspas, linhagem pura. E é interessante porque... justamente no Game of Thrones, usando como exemplo aqui, se diz que muitos Targaryen nascem loucos, né? E subentende-se que é por causa dessa relação consanguínea, né? E não é exatamente isso que acontece, mas sim, a relação consanguínea traz muitas complicações, mas elas são mais físicas, né?
Sim, sim.
É, não, a pessoa não necessariamente vai nascer com distúrbios mentais, mas muito, muito provavelmente vai nascer sim com problemas físicos. A gente viu isso ao longo da história, os Habsburgo também tinham várias doenças.
Eles
tinham o queixo muito pronunciado, né? A gente falou em outro episódio sobre a dinastia Romanov, né? Que eram os imperadores da Rússia, onde o filho Alexei, né? Todo o problema que eles tiveram foi porque o filho, o único herdeiro, o homem ali, ele tinha hemofilia, né? Que é uma doença do sangue e tal, que muitas vezes está ligado às relações consanguíneas, né? Um mal ali que já estava na família ali da mãe dele. Então, a gente viu isso aí em vários momentos, né, da história e aqui também. Inclusive, no primeiro momento ali, de cara, eles percebem que o corpo do tanto do Tutankhamon como dessas crianças, ele tem alguns problemas, assim, vamos dizer, né? Tem algumas deformidades.
É diferente de como é retratado por todas as imagens e todo o sarcófago ali, né, que mostra um faraó esbelto, jovial, saudável, né? Foi percebido que ele tinha provavelmente, né, a coluna, um desvio bastante forte, tinha um pé torto, né, que poderia até dificultá-lo a andar mesmo, era uma coisa bem proeminente, assim, né, alguns formatos...
O que explica as bengalas, né, que foram achadas na tumba também.
Isso, exatamente, as bengalas que provavelmente eram de ouro, porque era do faraó, né, mas assim, por causa dessa característica dele, né, entre outras, alguns fatores corporais ali, dimensões corporais que não estavam muito homogêneas, digamos assim, né, e isso justamente levaram a crer que, por ele ser casado com a sua irmã, leva a crer que o pai dele também possa ter tido uma relação consanguínea. É uma das teorias, inclusive, que o pai de Akhenaton também foi casado com uma irmã. Então, assim, isso era uma coisa cultural. Isso era uma coisa que acontecia visando essa pureza da linhagem, porque todos eles acreditavam, como a gente falou, que eles descendiam dos deuses, em especial do deus Osíris, né, que foi o primeiro faraó dentro da mitologia deles ali.
Mas não é só isso que chama atenção ali no corpo do faraó, né? Eles descobriram, antes do DNA já dava pra analisar e saber que ele morreu muito jovem.
Sim, sim.
Né? E ele provavelmente morreu ali entre os 18 e 19 anos.
E pelo fato dele ter morrido cedo, ter reinado durante pouco tempo, levantou várias teorias do porquê que ele morreu, como foi que isso aconteceu. E uma das teorias que eu gostei bastante aqui foi que, a partir de uma observação, eles perceberam que o cérebro, não tinha mais cérebro nenhum, o crânio dele...
O cérebro, é a primeira coisa que vai embora.
A primeira coisa que tirava...
O cara enfia um gancho no nariz dele, puxa, era a única coisa que eles não davam importância nenhuma.
O crânio.
Os caras embalsamavam tudo. Uh-huh. Entendeu? Até o baço, tava ali num frasquinho ali embalsamado. Agora o cérebro não, o cérebro ia direto pra vala.
O cérebro não, o crânio dele tava com alguns fragmentos que davam a entender, davam essa suposição de que ele tinha tomado uma pancada na nuca ali, na cabeça. E isso levanta essa hipótese, tipo assim, pô, será que ele foi assassinado? Será que o governo dele era impopular? Será que ele ainda pegou alguns traços do governo infame de seu pai? Será que ele tinha inimigos?
O que poderia justificar ele ter morrido jovem também.
Isso, né? Exatamente. Uma teoria bem legal é que, como eu falei, esse período de regência, ele tinha um grande conselheiro que estava ali ao seu lado, e muitos dizem que era até o cara que realmente comandava o Egito, é o cara que dava as ordens ali, né? O Tutankhamon meio que só assinava, ou fazia ali com o martelo e cinzel a sua tabuinha, né? Ah, não, se bem que eles usavam o papiro também, então ele assinava. Tutankhamon ia lá, assinava tudo que o conselheiro dele falava. E esse conselheiro se chamava Ai. A-Y, nome bem curtinho aí, o pessoal não vai esquecer. Então, ele era um alto funcionário da corte, ele serviu outros faraós também, então era um cara bastante experiente. Então, existe essa teoria de que foi, ou pela mão desse funcionário, ou a mando desse funcionário, que o faraó Tutankhamon foi assassinado. Né? Dizem que ele era muito ambicioso, muitos estudiosos atribuem realmente que ele possa ter sido o mandante desse assassinato, até porque depois de um tempo a esposa e irmã de Tutankhamon também vem a a falecer e também levanta outra teoria. Eu digo assim, são várias teorias, porque realmente é muito difícil se estudar, se ter comprovações, né, se ter evidências tão fortes de coisas que aconteceram há 3 mil anos atrás. Né? Então são várias teorias que a gente gosta de trazer aqui, como o Felipe Sampaio
várias
falou.
Várias suposições, né?
É,
mas assim, é uma teoria que faz muito sentido, principalmente para a época que foi encontrado, né? Você encontra ali o túmulo do faraó, que o cara era muito jovem, tem fragmento de osso, né? Solto dentro do crânio dele.
Pois é.
Então parece meio que ele tomou uma pancada, mas tem outras coisas que chamaram a atenção, tipo as pernas dele estavam quebradas, né? E juntamente, né, com a análise ali da má formação das pernas, e das bengalas que tinham ali, eles entenderam que ele tinha uma certa dificuldade de locomoção. Ao mesmo tempo, lá tinham muitos itens de caça, que indica que talvez ele fosse um cara interessado em caçar animais, né? Então, outra teoria é que talvez ele tivesse se acidentado caindo de um cavalo, ou então caindo, né, de uma biga. Entendeu? Enquanto ele estava caçando, e a gente sabe que, pô, 3 mil anos atrás, você se ferir de uma maneira assim grave poderia causar uma infecção, poderia causar a tua morte. Você quebrar um braço, se ralar, poderia causar uma morte.
Sim, sim. Uma ferida, mas se fosse uma, sei lá, quebrou o braço ali, uma fratura exposta, muito dificilmente você ia conseguir controlar a infecção. Né? Eles até eram avançados, muito avançados pro tempo deles, mas realmente há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, era muito difícil você controlar esse tipo de acidente, ainda mais ele, que tinha esses fatores aí de deficiências por questão de consanguinidade, né? Casamento entre irmãos ali. Então, às vezes, ele já tinha uma imunidade mais baixa também. Isso também é bem plausível, né?
Falando de imunidade também, tem uma outra coisa que foi achada no DNA dele, né? Recentemente, agora com... Recentemente, eu tô fazendo aspas aqui, né? Se não me engano, foi o quê? 2008? Né? Assim, a gente falando de uma múmia, eu acho que a gente pode falar recentemente, né?
É, uma múmia que foi descoberta há 100 anos.
Acho que de uns 100 anos pra cá é recentemente pra ele.
É, com certeza.
E nesse teste de DNA ali, foi achado também traços de malária. Então, ele provavelmente contraiu, né, a doença em vida ali, que pode ser uma das causas da morte, também faz todo sentido, né? Então aí a gente tem várias teorias aí, e lembrando que, pô, é muito difícil a gente ter certeza de como realmente foi, né?
Mas independente da forma como ele morreu, ou do mandante, do assassinato, vou deixar essa ideia no ar aí, uma coisa que é fato, que encontraram na tumba dele, foi uma estátua de Anubis. Nossa, por que eu tô trazendo isso agora? Porque o deus Anubis, ele era o deus protetor de túmulos e cemitérios. Então eles queriam proteger a tumba do rei, para que nada entrasse e nada saísse, né? Igual o filme na Múmia lá, também não pode sair nada daqui, né? O deus Anubis, ele participa do tribunal de Osíris, e tinha uma coisa escrita, isso algumas fontes afirmam, tá? Eu não vi... Aqui nas fontes que a gente usa para pesquisar, eu não vi nenhuma fotografia, tá, do hieróglifo que estaria escrito isso aqui. Até porque eu não sei ler. Para mim, podiam botar um monte de foto de pássaro ali e falar, ó, essa frase estava escrita assim. Mas as fontes afirmam que estava escrito o seguinte: a morte virá com asas velozes para a pessoa que perturbar a paz do rei. Então, quem enterrou Tutankhamon queria que ele nunca fosse violado, que seu sarcófago nunca tivesse sido, que tivesse rompido o lacre ali ou entrado, né? E às vezes até por isso, aí teoria minha, nenhum ladrão nunca entrou lá pra roubar nada, porque realmente ficava com medo dessa estátua protetora do deus de Anubis. E isso é uma coisa...
Claro.
Eu não tenho coragem.
E a adaga era alienígena.
A adaga de meteorito.
Estamos vendo aqui o nosso amigo conspiracionista Bruno Campos.
Não, isso aí você...
Salva de palmas aqui pro profissional.
Isso aí... Isso aí eu não sei nem por que você tá falando de forma engraçada. Eu sou um assumido conspiracionista. Todo episódio eu falo que adoro uma boa conspiração e, pasme, acredito em todas. E tô trazendo mais uma aqui. Essa estátua de Anubis aqui e esse escrito na tumba do faraó Tutankhamon, despertou a maldição de Tutankhamon, que é uma coisa muito falada, realmente. Eu não tô agora brincadeiras à parte, é uma coisa muito falada, se vocês pesquisarem aí, porque muitas das pessoas que tiveram contato com essa tumba, e principalmente com o corpo né, com os restos mortais de Tutancâmon, vieram até mortes, no mínimo, curiosas, diferentes. Né? E o principal deles, o número um, foi o cara que financiou tudo. A gente falou dele aqui, o Lord Carnarvon. Né, aquele cara que realmente bancou toda essa expedição. Aí tem registros realmente de que ele morreu pouco tempo depois da abertura da tumba. Né? A gente falou lá que o pessoal esperou ele chegar da Inglaterra, e aí pouco tempo depois, alguns meses, né, eles descobriram a tumba. Eles abriram a tumba em novembro, e ele faleceu em 5 de abril do ano seguinte, em 1923.
Oh.
Mas
peraí, existe registro também. Existe registro também que... ele foi picado. Olha só, cara. Eu não gostaria de morrer dessa forma, cara. Que é muito tosco. Ele foi picado por um inseto no rosto, né?
Um escaravelho, será?
E depois ele foi fazer a barba.
Um escaravelho carnívoro do filme da múmia, será?
Não, provavelmente foi um mosquito mesmo, cara. Ele foi fazer a barba depois com aquelas navalhas, né? Acabou passando por cima da picada, se machucou, aumentou o corte. Esse corte infeccionou e ele morreu.
Então, mas aí que
foi
tá,
isso.
Cara. Aí que tá. E esse mosquito
a
aí que
você falou...
A múmia tava
no mosquito?
Não, a múmia não tava no mosquito. Mas se você lembrar no filme da múmia, quando eles despertam o Imhotep, o que que acontece? Acontece as 10 pragas do Egito, novamente. Por causa do despertar dele. Então, veja bem. Nas pragas do Egito, você tem os gafanhotos, você tem os sapos. E por que não aqui os mosquitos? E quem tá filmando que foi mosquito foi você. Pode ter sido um gafanhoto. Veja bem. E tem outras coisas também. Existem registros de que a cidade do Cairo, que foi onde ele faleceu, no momento de seu falecimento, teve um blackout na cidade. A cidade ficou, se não me engano, 3 horas sem luz, e todo mundo, caramba, o que está acontecendo? O cão também de Lord Carnarvon teria uivado e morrido de forma assim abrupta. Também tem até uma história do canário, essa aí eu não vou dar nem muita relevância não, mas falaram que quando ele morreu,
uma cobra
pegou o canário dele. Mas você vê que tem muita coisa estranha em volta da morte dele, e não foi só ele que morreu, né? Se vocês estão achando que a minha teoria da conspiração vai se basear só em uma pessoa, não vai. Não vai, porque algumas fontes afirmam que em 6 anos, aproximadamente 13 pessoas morreram após ter contato
em
nessa
tumba.
Em 6 anos, Não, mas veja, cara, mas são mortes muito doidas, cara.
Não, peraí, a gente tá falando de 1922.
Isso.
Então, assim, num período entre guerras ainda, um grupo de pessoas adultas morrer no intervalo de 6 anos, não tem nada de especial, cara. Muito provável. Ainda mais que cada um morreu de uma coisa diferente, pô. E assim, nessas histórias, assim, de maldição e tal, não tem como... É tudo muito conveniente.
Sim, não,
sempre
certeza,
vai ser. Pô,
certeza.
Um cara morre depois de fazer a barba, o canário é comido por uma cobra, o outro é atropelado 6 anos depois, um terceiro caiu do poço, pô, em outro país, mas tá tudo interligado.
Eu sei que você tá tentando derrubar
o faraó,
a minha conspiração.
O fantasma... Olha só, o fantasma, o espírito do faraó, ele é extremamente criativo, cara, com as mortes. Por isso que ele demorou 6 anos
isso,
pra matar
isso, ele usou todos os recursos que estavam ao alcance dele. Você quer ver um exemplo? George J. Gould, um empresário americano da área de ferrovias, né, um cara rico, visita a tumba em 1923, justamente nesse contexto aí de egiptomania, né? Pô, os caras descobriram a tumba, todo mundo que tinha dinheiro queria viajar para Egito para conhecer, e ele tem contato ali com a tumba, ele entra na tumba e vê a múmia de Tutancâmon, e ele morre de pneumonia no mesmo ano. Archibald Reed, radiologista, que fez os exames radiológicos, fez ali toda a leitura radiológica na tumba e no faraó, ele morreu 3 dias depois desse contato direto com a múmia, em 1925. Um príncipe também sul-africano, foi assassinado. Esse aqui não tem nada a ver, né? Assassinado é complicado.
Pra mim, você só falou coisa nada a ver.
Não,
agora,
cara, tá tudo interligado. Sabe por quê? Porque um dos caras, além de mim, que tá defendendo essa existência dessa maldição, foi Arthur Conan Doyle. Sabe quem é esse cara? É o autor dos livros do Sherlock Holmes. Porra, se o cara que criou o Sherlock Holmes tá falando que foi uma maldição, é porque ele estudou o negócio. Entendeu? Ele sabe, ele investigou, tá? Então, você me desculpe aí, eu sei que você tá trazendo coisas muito racionais, mas vamos lá. Tá claro que tem uma maldição aqui.
Pra quem já leu os livros do Sherlock Holmes, você sabe muito bem como esse cara... Ele era criativo pra cacete, porque, pô, meu irmão, é muito maneiro, mas tem uns momentos que você fala assim, pô, cara, peraí. Sherlock Holmes é especialista em cinzas? Pô, meu irmão. Eu li o... Em um dos... Eu não lembro agora, mas em um dos livros tem essa cena, cara. Ele olha pra um montinho de poeira, assim, de longe, e fala, pô, eu conheço essas cinzas aqui, eu passei vários anos estudando cinzas, né? Pô, peraí, cara.
Forçou
peraí,
amizade.
Mano.
Forçou amizade. Mas falando em cinza, uma das teorias realmente racionais, plausíveis ali pra muitas dessas pessoas que tiveram contato com a tumba e com a múmia e desenvolveram doenças pulmonares, doenças respiratórias, né? Eles atribuem a um fungo que eles descobriram nessa tumba. Eu não me recordo o nome do fungo aqui, mas é um daqueles nomes esquisitos em latim, assim. E é, eles atribuem justamente que pode ter sido por causa desse fungo. Ou também ao cocô de morcego que estava acumulado lá. Então, realmente, não era um ambiente salubre. Estava fechado há 3 mil anos, né? Então pode ter acarretado um monte de doença. Ainda mais que ficou trabalhando muito tempo lá. Um dos chefes das equipes de escavadores também morreu por causa de complicações pulmonares, então é, se pensa dessa forma. Embora a maldição exista, tá? Porque eu tô afirmando aqui.
Mas então, meu amigo Bruno Campos, qual é a sua opinião sobre toda essa conversa aqui? A gente falou sobre múmia, a gente explicou a mumificação, a gente falou do faraó Tutancâmon, a gente contou sobre os problemas físicos que ele tinha, como foi encontrado o corpo dele, as teorias de que talvez ele tenha sido assassinado. Então, eu te pergunto, na sua opinião, o faraó Tutancâmon foi assassinado?
Com certeza, com certeza. Pô, caso não tenha ficado claro, pessoal, com certeza ele foi assassinado. O cara era um Targaryen, deve ter nascido, ele devia ser um louco. Não iam colocar isso na sepultura dele. Aqui jaz um faraó que era odiado por todos. Jamais! Quem financiou a construção daquilo ali? Nossa, deram um sarcófago de ouro pro cara. Aí iam escrever no sarcófago, ninguém gostava desse cara. Claro que não, mas em vida ele deve ter sido um louco, um psicopata. E por isso, ele foi assassinado. Para que esse reinado de terror acabasse. Essa é a minha teoria da conspiração sobre isso. Eu acho que ele foi assassinado sim. E existe a maldição do faraó sim. Se você não acredita nisso, eu te convido, vai lá no Egito, no Vale dos Reis, na necrópole, e vai lá e passa a mão na cara de Tutancâmon lá. Bem que a múmia dele, se eu não me engano, não tá mais lá, ela agora já tá em algum museu.
Ah, tá na Inglaterra.
Tá na Inglaterra, então, olha aí.
Eu não sei não, mas eu tenho quase certeza que tudo, os ingleses roubam tudo.
É, com certeza. É, se você for no Museu Britânico, vai ter um monte de coisa lá. E nada é britânico ali. É da África, né? É da Ásia, é de todos os lugares que eles colonizaram. Mas a gente deixa pra falar mal dos ingleses em outro episódio. A gente já falou, inclusive, no episódio Rainha Elizabeth era uma tirana. Convido vocês a ouvirem lá. Mas resumindo aqui a minha opinião, sim, ele foi assassinado e colocaram a maldição justamente para que ele não retornasse à vida e continuasse seu reinado infame de psicopata que, sei lá, escravizava as pessoas e... Sei lá, fazia coisas muito ruins, é isso.
Cara, na minha opinião, não. Eu não acho que ele foi assassinado, não. É... Inclusive, se fosse assim mesmo, se ele realmente fosse um cara odiado, como o pai dele foi, ele teria sido sepultado igual o pai. Teria sido uma múmia indigente ali, uma múmia que ninguém sabe quem é. E, cara, eu acho que a exata causa da morte dele... Eu acho que a gente nunca vai saber, e eu acho que não importa tanto assim. Porque eu acho que foi por decorrência dessas complicações genéticas que ele tinha, né? Por causa da consanguinidade. Isso aí é uma coisa muito séria, inclusive é por isso que existem as leis do incesto, né? Aqui no Brasil você não pode se relacionar com irmãos, né? Óbvio. E em alguns países, até nem com os primos, por exemplo, nos Estados Unidos, no, você não pode se casar nem com primos. Apesar dos americanos terem essa fama, né?
No sul dos Estados Unidos, principalmente, né?
É, aquela música Sweet Home Alabama, né? Ela virou um hino do incesto, né?
Cruz, que horror.
Inclusive, eu tava vendo um documentário sobre a família mais consanguínea dos Estados Unidos, talvez do mundo, que é a família Whittaker, que é uma família Virgínia Oriental, Ocidental, sempre troco. Acho que é Oriental. West Virginia, né? Igual na música. É. E essa família, cara, infelizmente, eles são super consanguíneos, né? Parece que começou com um casal que era primo idêntico. Já ouviu falar disso aí? Primo idêntico?
Não, como é que vem?
Olha só como é que funciona o primo idêntico. Imagina, assim, que você tem um irmão gêmeo, né? Aí você conhece uma menina, né? Começa a namorar com uma menina que também tem uma irmã gêmea. Se os dois casais tiverem um filho, essas duas crianças vão ser primos, obviamente.
Sim, sim.
Só que, geneticamente, eles têm um DNA de irmãos, entendeu?
É verdade.
Porque o DNA do pai e o DNA da mãe são idênticos, entendeu? É como se eles fossem irmãos. Aí a família deles começou assim, com dois primos idênticos, né? Dois primos que eram filhos de dois gêmeos, casaram e tiveram filhos. E esses filhos começaram a casar entre si.
Caraca, a paridade genética deles deve ser.
Era um
próximo.
Sangue só, era um. Entendeu? É como se fossem um bando de irmãos tendo filhos. Então, assim, essa família, eles têm muitos problemas.
Sim.
Psicológicos, problemas. De desenvolvimento mesmo, assim, tem várias deficiências mentais. Inclusive, um deles não, nem fala, ele faz uns barulhos tipo, como se estivesse latindo. Assim, eu recomendo, é meio bizarro, mas eu recomendo que é curioso, né? Vocês procurarem lá a família Whittaker. Eu não lembro o nome do documentário agora, mas é fácil de achar na internet. É assim, e isso é só pra gente ver também a importância do trabalho, né, que se dá para esses arqueólogos, né, esses pesquisadores. Por quê? Pode parecer meio sem sentido você fazer uns exames de DNA em múmias de 3 mil anos, mas se descobre muita coisa, se descobre sobre doenças da época, se descobre essas questões, né, de consanguinidade e tal. É muito bom a gente ter
também
noção de como era, como funcionava o corpo humano em várias eras diferentes. Né? Então, cara, pra mim, ele morreu. Não sei exatamente se foi um acidente. Pode ter sido, mas eu acho que não. Até porque, muito provavelmente, esses ossos quebrados, eles se quebraram na locomoção ali da múmia, entendeu? Essa múmia foi muito manuseada. Os ossos podem ter sido quebrados. A questão lá do fragmento de osso dentro do crânio dele, muito provavelmente, a gente já falou, né, que eles tiravam o cérebro, né, por um gancho, enfiando um gancho pelo nariz. É muito provavelmente, pô, os caras enfiaram com muita força, pode ter lascado o próprio crânio dele por dentro, aquele pedaço de osso ali saiu nesse momento, né? Depois eles jogaram uma espécie de resina e esse pedacinho de osso, ele boiou, entendeu? Ele ficou, ele descolou ali da parede do crânio e ele ficou boiando. Então, quando fizeram o raio-x, era um pedaço de osso muito destacado, assim, tava muito longe, né, do resto do crânio, então o pessoal achou que tinha sido um golpe muito violento e tal, mas provavelmente não, pode ter sido só uma lascazinha. Tem essa questão, né, ele pode ter sido atropelado, pode ter caído de um cavalo,
simplesmente
ter tido
um cavalo,
uma doença.
Empurrado.
O cara tinha malária, cara, Então, assim, então, uma pessoa que já era sensível, né, que já tinha já a saúde debilitada, ele pode ter morrido de mil maneiras. Então, eu acho que o que causou a morte dele foi justamente a condição dele, né? Por ele ter sido fruto de uma relação consanguínea, ele era uma pessoa, infelizmente, mais frágil e ele pode ter morrido em decorrência da malária, por exemplo.
Entendi sua explanação, mas não me convenceu. Não concordo.
Foram alienígenas, cara. Aquela adaga
ali
de meteorito
nem
ali.
Nem fala de alienígena, que a gente vai fazer mais um episódio aqui, se for falar de alienígena.
Não mesmo. Mas e você que tá ouvindo aí? Nosso ouvinte épico, o que, que você acha? O faraó Tutancâmon foi assassinado? Fala pra gente qual é a sua opinião. Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem entrar em contato com a gente?
Pessoal, fala com a gente pelo Instagram, entra lá, @resenhaepica. Não esquece de seguir a página, curtir os posts que a gente vai fazer ao longo da semana. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece também de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para nossa divulgação. Se estiverem ouvindo em algum outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. Hoje a gente queria mandar um abraço pro Carlos Tex, que deu um feedback recentemente pra gente sobre um episódio nosso, e um grande amigo meu também do trabalho, Jonas, que veio conversar comigo sobre o episódio. Pessoal, um grande abraço. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima.
Valeu!
deputado britânico Aubrey Herbert. Cara, esse aqui, se não te convencer agora, aí eu desisto. Esse aqui, depois de ter contato com a tumba, ele ficou cego e ele morreu. Pode. Ele morreu de envenenamento do sangue enquanto estava extraindo os dentes para tentar restaurar a visão. Cara, isso aqui é muito Maldição da Múmia. Isso foi representado.
Não, pera, o quê?
O quê? Ele foi tentar fazer uma cirurgia de extração dos dentes para tentar restaurar a visão, que ele tinha perdido por causa da visita à tumba. Cara, isso aqui é muito maldição.
Tirar dentes pra voltar a enxergar.
Eu não sou dentista. Nessa época eles faziam isso. E não deu certo, ele morreu.
E a culpa é do faraó, o cara tira dentes pra enxergar.
Não, mas foi o faraó que deixou ele cego.
Eu desisto, eu tô saindo.
Valeu.